E senhoras, colegas vereadores, neste momento eu convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus na 33ª sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2017 para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Quero informar aos presentes que nossa sessão está sendo transmitida pela TV Guadalupe ao vivo no Facebook e pelo site da Câmara de Guadalupe. O nosso site é guadalupe.pi.leg.br. Quero comunicar aos ouvintes que o vereador Tarles Santos não está presente em nossa sessão por estar se recuperando de uma mini cirurgia. E o nosso amigo Marcelo Mota já está presente, o vereador Odaí, vereadora Luciana, vereadora Francinete, vereador Adão Moura, vereador Jesse James. E até o momento o nosso amigo Martinei ainda não se encontra. Quero assim informar aos nobres vereadores que se encontra aqui no nosso plenário o nosso amigo José Lopes de Souza Neto, ele que é licenciado em filosofia, que está trabalhando para a reformulação do nosso regimento interno e da lei orgânica do nosso município. Então, sinta-se em casa, estamos felizes com a sua presença e logo após o final dos nossos trabalhos, iremos nos encontrar no gabinete da presidência para discutirmos e conversarmos com o nosso amigo José Lopes. Em nome dele, cumprimento os demais amigos aqui presentes. Então, neste momento, eu passo ao nosso secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Ata da 32ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 23 dias do mês de outubro do ano 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigo dos Santos. Reuniram-se os senhores vereadores Suramo Santana Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Odair Pereira de Holanda, Martinez João da Silva Duarte e Tarles Santos Souza. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário. A presidente Suramo Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após a execução do hino municipal. Executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido o comunicado número 182.901/2017 do Ministério da Educação. Lida as indicações números 14 e 15/2017 de autoria do vereador Marcelo Mar de Pinto Mota e números 19 e 20/2017 de autoria do vereador Martinez João da Silva Duarte. Lido o requerimento número 03/2017 de autoria do vereador Daí Pereira de Holanda. Ordem do dia. Lido o parecer 63/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 03/2017, 2 de outubro de 2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que adota o Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela APPM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Guadalupe, Piauí. A presidência Suramo Martins coloca o presente projeto em discussão. Não houve uso da palavra durante a discussão. A presidente coloca o presente projeto de lei em votação. Presente projeto de lei 03/2017, 2 de outubro de 2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, adota o Diário Eletrônico do Município do Estado do Piauí, instituído e administrado pela PPM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Guadalupe, Piauí. É aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade, com 7 votos favoráveis. A presidente Suramo Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Tarles Santos, Odair Holanda, Martinez João, Inador Moura, Francinete, Marcelo Mota e Luciano Martins. A presidente Suramo Martins faz suas considerações finais. E sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse Jambos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador deseja fazer alguma ressalva na ata? Como nenhum se manifestou, declaro a ata aprovada. Dando continuidade agora, secretária, à pauta do dia.
Indicação 06/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora, senhor secretário de infraestrutura, após ouvido o plenário na forma regimental, que sejam adotadas providências para a recuperação das estradas da zona rural do município. Sala de sessões, Guadalupe, Piauí, 30 de outubro de 2017. Justificativa. Foi dado início à recuperação de estrada que liga Guadalupe à localidade de Santa Rosa, sendo que, neste trecho, há várias comunidades da zona rural do nosso município. No entanto, devido à péssima qualidade do serviço aos moradores da zona rural, estão sendo prejudicados com a completa falta de trafegabilidade em alguns trechos. Ademais, com a proximidade do período chuvoso, a situação nas estradas, a tendência é que a situação seja agravada, sendo, portanto, necessário a realização de serviços emergenciais a fim de evitar que maiores transtornos sejam causados. Vereador Odair Pereira de Holanda.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, eu quero que o secretário inicie as inscrições dos vereadores que forem usada a palavra. Algum outro vereador? Nós vamos determinar agora o regimento interno. Uhum. Tem um momento, só o vereador Odair Holanda. Algum outro vereador? Vereador Marcelo Mota. Vereadora Francinete. Então, eu convido neste momento o vereador Odair Holanda para fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, ao qual saúdo na pessoa do nosso amigo Genarinho, amigos que nos assistem pelo Francinal de Publicidades, TV Guadalupe Web, TV Guadalupe, meu cordial boa noite a todos. Senhora presidente, nessa noite serei breve, irei apenas defender a indicação que apresentei, tendo em vista que domingo, ontem, estive indo à zona rural do nosso município e pude ver em loco a condição que se encontram aquelas estradas. É uma verdadeira... Se quem tiver, do povo de Guadalupe, passar por aquela estrada, não acredita que ali estão sendo feitos serviços para melhorar. Porque o que foi passado para a população é que ia ser um investimento, né, para trazer mais comunidade para a zona rural do nosso município. Mas o que está acontecendo de fato é uma tragédia ali naquele local. Porque, sinceramente, o meu carro é um carro pequeno, quase não passa em certos pontos. É uma areia fina. E o risco que acontece agora é o período chuvoso, que está chegando aí. As chuvas aconteceram ali naquele local, meu amigo, só passa se for de tanque de guerra. Porque em outro veículo fica completamente inviável trafegar naquela estrada. Por isso que apresentei um pedido aí para o senhor secretário de infraestrutura que tome algumas medidas emergenciais, tendo em vista as chuvas que estão se aproximando, né? E se algo emergencial não for feito, é o que ali só tende a piorar. Mesmo que ali seja uma obra, né, do governo do estado, eu creio que não há nenhum impedimento para que o município, a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, adote algumas providências, porque realmente ali a situação está insustentável, né? O que prejudica nossos amigos da zona rural, que tem que estar aqui constantemente na cidade, que tem suas criações, né, sua produção rural para trazer para a cidade, pessoas que trafegam naquela situação ali, fica bastante complicado. Só queria deixar essa noite essa mensagem. Muito obrigado a todos e boa noite.
Gostaria de convidar agora o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora Surama Martins, presidente desta Casa Legislativa, boa noite. Caríssimos vereadores, vereadoras aqui presentes. Cumprimento também o público aqui em nome do nosso amigo Genário, do Demizinho, do John Espata, do Elton, a TV Guadalupe Web e o blog do Francinaldo Publicidades. Meu boa noite. Meus senhores e minhas senhoras, mais uma vez volto a esta tribuna para cobrar do Poder Executivo os salários dos prestadores de serviços que estão sem receber há 4 meses os seus vencimentos. dizer que isso é muita falta de respeito para com esses pais e mães de famílias que acordam cedo para fazer as suas obrigações nos seus respectivos locais de trabalho e, em troca de seus afazeres, ficam sem receber os seus salários. Outro assunto que eu quero trazer aqui a esta tribuna é com relação ao pagamento das férias dos professores da rede municipal de ensino. Esse assunto já está até enjoativo, porque todas as sessões eu venho cobrando o pagamento dessas férias. Então, quero também aqui cobrar as rescisões dos professores, meu caro vereador Daí. Os professores que foram demitidos, os professores seletistas que foram demitidos agora, no mês de agosto. E até o presente momento estão sem receber as suas rescisões. Aí eu pergunto, o que é que estão fazendo com o dinheiro que está entrando nos cofres da prefeitura? Que até o momento, meu caro vereador Daí, já entraram quase 18 milhões de reais na Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, não adianta vereador vir aqui para esta tribuna para querer defender prefeita, porque o povo de Guadalupe não é besta. O povo está acompanhando pelo site do Banco do Brasil a arrecadação do município. Outro assunto é com relação à coleta de lixo do município de Guadalupe. Se observarmos, se nós observarmos, nós vereadores, os caminhões contratados pela empresa vencedora da licitação não estão rodando. O único caminhão que está rodando é aquele caminhão compactador de lixo que é do município de Guadalupe, que é da prefeitura. Então, eu quero aqui dizer, meu caro vereador Adão Moura, que fui procurado por um dos caminhoneiros que faz a coleta de lixo e ele me disse que está parado por falta de combustível. Ou seja, a licitação aí de 106 mil reais para coleta de lixo não está dando nem para colocar combustível nos carros para fazer a limpeza pública na cidade.
Uma parte nova, vereador.
Pois não, meu caro vereador, daí.
Na última sessão apresentei um requerimento solicitando cópia dessa licitação da coleta de resíduos sólidos do nosso município, né? Até o momento não fui procurado por alguém da prefeitura. Eu queria evitar ter uma demanda judicial, porque eu acho de suma importância ter acesso a essa licitação, porque o custo da limpeza urbana de Guadalupe está evidentemente muito alto e a gente queria ter acesso ao procedimento licitatório para acompanhar desde o início a essa despesa. A gente solicita aqui até o líder da prefeita que possa acompanhar de perto esse meu requerimento.
Ok, vereador. Obrigado pela sua parte. Outra coisa, outro assunto também é com relação à Secretaria Municipal de Educação, onde o lanche que está sendo servido nas escolas do município está sendo de péssima qualidade. É um lanche tão ruim que não supre as necessidades daqueles alunos. E por falar em educação, nas escolas estão faltando, meu caro vereador Daí, material de expediente, tipo tinta para impressoras, toner para as impressoras. Então, os alunos estão deixando de levar as tarefas para casa por falta de material de expediente que não tem nas escolas. Aí eu pergunto, o que é que estão fazendo com o dinheiro que está entrando na Prefeitura Municipal de Guadalupe? Então, é uma denúncia que temos que, nós, vereadores aqui, temos que fazer uma... combinarmos um dia e sair nas escolas, para a gente acompanhar de perto como é que está o lanche das crianças, o lanche dos alunos que estão sendo fornecido pela rede municipal de ensino. E outro assunto aqui, que é de conhecimento aqui de todos nós, vereadores, que na Secretaria Municipal de Educação tem uma D20, que era vermelha e hoje está preta, de placa HTZ0033, que está alugada pela Secretaria de Educação para fazer o transporte da merenda escolar. Eu pergunto aqui ao vereador Jesse James, esta D20 está rodando de graça? Porque se você pegar os balancetes da prefeitura, que está aqui na Câmara, e olhar nos balancetes, de janeiro até agora, julho, não tem uma nota de empenho com relação à alocação desta D20. Então, o que eu vi com o vereador daí lá nas prestações de conta é que está saindo uma nota de uma Hilux preta de placa PUB0180. Essa Hilux, a nota está saindo no nome dessa Hilux. Então é um caso, meu caro vereador daí, que a gente tem que apurar. Porque isso aí, eu tenho certeza que essa D20 não está rodando de graça. Ou então tem algum vínculo, algum parentesco, alguma coisa está errada. Então eu quero aqui finalizar minhas palavras, agradecendo a Deus por mais um momento e uma boa noite a todos.
Convido neste momento o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Saudar a mesa presidente, vereadores, vereadora, público presente, todos sintonizados nos meios de comunicações que transmitem essa sessão, TV Guadalupe ao vivo no Facebook, também guadalupe.pi.leg.br, que é o site da Câmara, e todos os meios de comunicações que transmitem essas sessões. Primeiramente aqui, justificar a minha ausência, que já foi justificada na sessão passada, mas foi por um motivo mais importante do que estar aqui na sessão, que era aqui usar da palavra esta noite, dizer que o esforço nosso, como vereador, como vereadores, o esforço da gestora, da gestão municipal, de todos, vai surtir efeito sim, no próximo ano, no ano de 2018. Por quê? Porque a gestora, ela tem se preocupado muito com a situação que o nosso município hoje se encontra financeiramente, que somos sabedores, somos reconhecedores das grandes dificuldades que o nosso município passa hoje, a grande dificuldade financeira que o nosso povo vem sentindo diariamente dentro do nosso município, porque até porque nosso município é um município rico, um município que tinha uma condição financeira bem maior há anos atrás, e hoje ela vem em decadência, diferente de outros municípios bem menores, como você vê, Baixa Grande do Ribeiro, que era um bairro de Jeromeia, e hoje é uma cidade que recebe 3 vezes mais do que Guadalupe, que tem uma população de 3 mil habitantes. É uma cidade que vem progredindo, e Guadalupe vem regredindo financeiramente, mas vem sim progredindo com o trabalho, com o árduo trabalho que os gestores vêm tentando trazer de volta o nosso recurso que nós tínhamos, que a dificuldade é grande. Caiu o FPM, caiu o ICMS, caiu o SS, tudo vem em decadência dentro do nosso município. A cidade não diminuiu, não. Ela cresceu, a cidade aumentaram-se as despesas. Aumentaram esse ano a quantidade de alunos, foram quase 300 alunos a mais do que ano passado, e o dinheiro regrediu. Para você ver, como eu já disse, a alimentação do aluno hoje, se vem 35 centavos para o aluno fazer o seu lanche, e não tem condição do aluno lanchar com 35 centavos. O município, mesmo com toda a dificuldade que está tendo, tem que bancar a outra parte. O hospital que recebia 100 mil só recebe 30. O município tem que arcar 30 mil que o governo manda para o hospital, que para mim foi uma bomba que o município recebeu, não dá nem para pagar os plantões do médico, que são 30 dias, é 1.500, dá R$45 mil. Só para você ver, o dinheiro que o governo do estado manda, não dá para pagar nem o plantão médico do hospital, que dá R$45 mil. Aí você vê, é verdade, eu não vou aqui dizer que está uma maravilha, não, está uma coisa... Porque, infelizmente, não está.
para estar do jeito que a gente queria, não depende só da gente querer que tivesse. Porque ninguém fabrica dinheiro, não. Nós não somos fabricadores, não é a casa da moeda. O dinheiro vem, quem escolhe o valor que vem não é a gestora, não somos nós vereadores. Isso tem um processo, infelizmente não vem da forma que poderia vir, a ponto de dar uma sustentabilidade no nosso município. Hoje você vê a dificuldade. Falta material, sim, claro que falta. Falta material no colégio. Às vezes falta medicamento, falta. Porque se não pagar o fornecedor, ele não manda. E só se paga com dinheiro. A demanda é maior do que a realidade do nosso município hoje financeira. Hoje você vê um município, uma eleição que se passou, que o povo, que foi a maior votação da história de Guadalupe, eu acredito que nunca vai mais existir aquela votação e aquela quantidade de votos em cima do gestor, do candidato que foi derrotado. Porque devido à grande dificuldade que o ex-gestor passou, a grande dificuldade financeira que ele enfrentou e que ele não teve pulso para diminuir o salário dele, ele não teve pulso para diminuir do secretário, ele não teve pulso para tirar ninguém, aí deixou o rombo aí. 13º atrasado, funcionário sem receber, energia atrasado, o INSS sem pagar, vários comerciantes hoje quase quebrados porque ele deixou de pagar. E pagou mais de R$400 mil na limpeza pública no mês de dezembro. Aí a gente fala de lixo de ouro, mas que lixo de ouro? Traga aqui para a sessão quanto está sendo pago para limpar a cidade, se é R$106 mil. Que está... Licitação é uma coisa, licitação não é pagamento. A prefeita pode fazer uma licitação de R$1 milhão para comprar bicicleta. E aí? Ela pode não gastar nem R$500, mas fez. É uma previsão de gasto. E aí, se o dinheiro entrar amanhã? E já pensou... Se o mês de dezembro cair 10 milhões, a prefeita não vai poder gastar porque não fez licitação. Hoje tudo, licitação, é a previsão de gasto. A prefeitura de Guadalupe não está gastando R$100 mil com a limpeza pública. Se tiver, o vereador traga aqui. Porque no balancete da Câmara o vereador vai ver. Foi faturado R$106 mil, está aqui, povo, olha quanto estou gastando. Mas a realidade não é essa. O quadro, a empresa que venceu a limpeza pública... Pode ter diminuído 4, talvez só tenha 3, 4 caminhões, não sei. Devido à dificuldade, porque quem repassa o dinheiro é o município para a empresa. Mas agora, a informação que eu tive hoje, que vão reforçar agora, mas a prefeita vai mandar um projeto para esta casa para adequar a limpeza pública do nosso município, porque é muito difícil, principalmente agora, na forma que o município se encontra financeiramente, é difícil limpar a cidade. Porque onde já se foram tirados milhares de carradas de entulho, diariamente as pessoas cortam árvores, diariamente é uma coisa desordenada, e colocam em suas portas. Então, além da coleta, tem uma retirada de entulho, uma coisa desordenada, porque diariamente, em todos os bairros, várias árvores são postas nas portas das pessoas. E é o município... Às vezes ele não pode fazer a coleta naquela semana e as folhas se espalham nas ruas de nossa cidade. Então a prefeita também vai ter a preocupação de normalizar, legalizar a limpeza no município e punir também, para que possa pesar no bolso, para que o povo também possa se sensibilizar e colaborar também. Como acontece nos outros municípios. Você anda em São João dos Patos, a cidade da vereadora presidente, duvide se você vê um entulho. Não é porque passa diariamente, não. É porque o povo já é educado para aquilo. E às vezes nós não culpamos o povo daqui, porque às vezes os gestores não se preocuparam em adequar a comunidade de Guadalupe. E às vezes não podemos nem culpar o povo, porque às vezes o gestor ainda não fez a sua parte. Então a gestora vai sim tomar seus cuidados, suas medidas para que possa... regularizar a coleta dos entulhos no nosso município. Em relação às estradas vicinais, realmente eu concordo com o vereador daí. E com o vereador que me antecederam, está em péssima qualidade. Essa estrada que está sendo restaurada foi uma emenda do deputado Jorge Neto. É uma luta dos nossos dois deputados. Mas não são eles que vêm fazer a estrada, não. Não somos nós os responsáveis, nem o secretário de infraestrutura. Agora, eu estive a preocupação e procurei, há 2 dias atrás, domingo precisamente, o responsável pela empresa, fui até a Salina e vi a grande dificuldade. Eu fui no Hilux, meu amigo, mas para passar foi uma luta. Eu e o secretário de governo, o Georgiano. Quando chegamos lá, ele falou que o que aconteceu foi uma falha que a empresa teve, porque o cascalho que ela pegou aqui na terra do Denox era de péssima qualidade. Tinha mais barro do que pedra. O que é que acontece? Eles vão ter que fazer tudo novamente, aquele trecho que está, que tem aquela poaca, vai ter que ser feito. Realmente a estrada está péssima, mas não foi concluída a obra. Ele terá que entregar a obra em 100% perfeita, em perfeito estado. Eles vão ter que concluir a obra e entregar da forma que o deputado exigiu, da forma que nós queremos e da forma que nosso povo merece. Em relação aos calçamentos, primeiramente agora são 3 ruas que irão ser contempladas. É aquela rua do Coqueiro, a dona Joaninha, e vira até o seu Demerval. A rua do Bela Vista, que por diversos anos foi iniciado e foi esquecido. E a rua da Delegacia, são essas 3 ruas inicialmente. E logo em seguida terão mais ruas que irão ser contempladas com calçamento. Em relação a prestadores de serviço que estão com salários atrasados, não é do meu conhecimento, é bom que se diga que traga, é bom que traga quem são as pessoas que estão com... Talvez são pessoas do Estado, porque dentro do meu conhecimento, no município, não tem ninguém com 4 meses de atraso em salário, não. Prestador de serviço, não. E falando nisso, a prefeita esteve em Sebastião Leal, fim de semana atrasado, onde teve, ela foi convidada, teve a reunião, o encontro dos 13 prefeitos do Sul, onde lá participaram 20 prefeitos. Onde lá teve prefeitos de Floriano, de Jerumenha, que não faz parte do grupo, prefeito de Uruçuí, Dr. Walter, de Jerumenha, Canavieira, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande, e lá a palavra é uma só. A grande dificuldade que o município passa. E você analisando os outros municípios, o de Guadalupe ainda está em situação melhor. Porque aqui o funcionário é pago em dias. Se você for em Canavieira, lá contratado nem se fala, que lá não está pago em dias, e nem Floriano, e nem Jerumenha. Até o funcionário efetivo, o salário está atrasado. E eu não vou aqui mais nem falar a quantidade, centenas de pessoas que são postas para fora nos outros municípios. Aí a prefeita olhou e falou, meu amigo, a situação de Guadalupe tem uma maravilha. É porque, graças a Deus, o povo de Guadalupe não é um povo pobre. É um povo que, graças a Deus, que conhece a cidade, uma cidade rica, que temos a água, temos o projeto, temos a pesca, temos, enfim, temos várias riquezas que dá para as pessoas sobreviverem, empurrando com a barriga. Porque a prefeitura está nesse ponto, infelizmente. Mas que vamos sair dessa. E isso o povo tem que estar de braços abertos, esperando que melhore. Não é torcendo que piore, não. Porque se a gestão melhorar, vai melhorar para o povo, principalmente para o povo carente do nosso município. Finalizando aqui, dizendo que eu acredito, continuo acreditando, continuo esperançoso, porque já estamos no mês de novembro, praticamente, 11 meses. E esse ano a dificuldade foi muito grande. Eu não digo para mim, não digo para os vereadores, porque aqui são poucas pessoas que ganham o que os vereadores ganham do município de Guadalupe. Mas eu digo para o povo carente do nosso município, que ele sim tem passado grande dificuldade e vem às nossas portas, bater nossas portas e transmitir para a gente a grande dificuldade que eles passam. E dizer a mensagem minha, a mensagem da prefeita, que ela está diariamente lutando e hoje teve uma audiência com o deputado Georgiano Neto na Secretaria de Fazenda do nosso estado, onde veio um advogado de Paulo Afonso lutar e dizer que com certeza, a partir de janeiro, nosso município vai melhorar da água para o vinho e que essa melhora venha para todo o nosso povo guadalupense. Boa noite.
Convido neste momento a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, os aqui presentes, o povo do nosso município, os que nos acompanham através da TV Guadalupe, Guadalupe Agora, do site da Câmara Municipal. Meu boa noite a todos. Hoje inicio minha fala parabenizando o secretário de Saúde, Eduardo Rocha, e toda a sua equipe, da equipe da USB do nosso município, pelo trabalho que vem prestando ao nosso município, com a campanha Outubro Rosa, que se encerra amanhã, que tem como objetivo, principalmente, conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama. O câncer de mama é a segunda doença que mais causa morte de mulheres no Brasil. Então, é fundamental que a população seja bem orientada através dessas campanhas de prevenção e conscientização. É um trabalho muito importante da Secretaria de Saúde. Sobre um grande problema da falta de água no bairro Bela Vista. Quero aqui fazer uma indicação à senhora prefeita, já peço até o secretário Baiano que faça essa indicação desta vereadora, que a prefeita Neidinha construa outro chafariz e faça a interligação do poço, que lá já existe um poço tubular na lavanderia ao lado do chafariz, onde só precisa a prefeitura fazer uma encanação que liga da lavanderia até mais ou menos a penúltima rua do bairro Bela Vista. Devido ao bairro Bela Vista já estar um bairro muito grande, então um chafariz só não está dando conta. Então que a prefeita Neidinha faça uma pequena reforma e dê uma melhorada no chafariz para que possa estar atendendo aquela comunidade. Fazendo essa ligação da lavanderia até essa, uma das penúltimas ruas, e construindo outro chafariz e também uma caixa d'água de 10 mil litros. Né? Eu acredito resolver o problema 100% não vai, mas eu acredito que irá diminuir esse grande problema de falta de água. Sabemos que essa água não pode ser consumida, né, porque tem que ser uma água potável, então que tem que ser feita uma análise primeiro para que possa ser consumida, porque, segundo eu fiquei sabendo, que na época o vereador Pierre fez uma análise daquela água do poço, do chafariz, e lá constava que não poderia ser consumida, né, essa água. Então, mais que já serve para lavar roupa, limpar casa, lavar banheiro. Então, já irá minimizar esse problema do bairro Bela Vista. Hoje, eu estive visitando a escola Terezinha Simplício, no bairro Cruzeta, onde fiquei muito feliz com a recuperação daquela escola, onde irá funcionar o Mais Educação, que será um complexo da Escola Hipólito, né, que irá funcionar o Mais Educação. Fiquei muito feliz por essa atitude, essa iniciativa da prefeita de estar recuperando aquela escola que onde estava lá abandonada, deteriorada, que não tinha a mínima condição de funcionar nada naquela escola. E agora está lá limpinha, bonitinha, toda organizada. E que seria importante também a prefeita ver a questão da continuidade da reforma do antigo hotel, onde poderia funcionar também, estar atendendo os pacientes do CAPS, que só assim a prefeitura iria sair de um aluguel, que já seria um gasto a menos para o nosso município. Então, desde já, eu peço à senhora prefeita que veja essa questão da reforma também, para que lá possa atender os pacientes do CAPS. Onde também temos o CCI no bairro Cruzeta, que está lá também abandonado. Temos também o Tia Zilda também. Então, são dois prédios, aí, aliás, três prédios do município, que a prefeitura também pode estar vendo uma pequena reforma com esses prédios do município. Eu quero dar também um aviso muito importante aqui, aquelas pessoas que não adquiriram ainda um documento, a carteira de trabalho, que a partir do dia 6, segunda-feira, do dia 6 ao dia 10 de novembro, estará na nossa cidade, a van itinerante, no local ou na praça do centro ou próximo aqui à assistente social, emitindo carteira de trabalho, os documentos necessários, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, todos originais. Não precisa cópia, levar somente os originais. No caso da segunda via, por perda, se alguém tinha a carteira, mas que perdeu, né? Levar o BO, só o registro, né? Você vai na delegacia, registra o BO e receberá a segunda via. No caso de segunda via, porque a carteira está velha ou que está já cheia, você também leva só a carteira velha e também você irá tirar a sua carteira de trabalho. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Quero cumprimentar a todos os nobres vereadores aqui presentes, cumprimentar aos amigos que nos honram com a sua presença aqui na nossa Casa Legislativa, no nosso plenário. Em nome do Genarinho, eu cumprimento aos demais. Inicio as minhas palavras já justificando aos nossos amigos Genarinho, Demizinho, que está aqui presente, que com certeza estão ansiosos para saber que decisão foi tomada, qual o posicionamento desta casa em relação à regularização do uso dos sons, né, os paredões, lá no Balneário Belém Brasília. Quero dizer que hoje conversei com os nossos amigos, advogados, o Lucas, o Edipo, a semana passada entreguei também já a cópia do projeto de lei lá de Floriano. Estive conversando também com o Júnior. E a orientação que nos foi repassada é que nós possamos montar um projeto de lei dentro da nossa realidade, obedecendo à Constituição Federal, que é a maior, né? Mas que a gente promova uma audiência pública, né? Ouvindo as partes interessadas também, que é a comunidade, que é a população, porque nós, ao apresentarmos esse projeto, nós somos sabedores que a promotoria do nosso município também está a par, juntamente com o delegado, da decisão que foi tomada. Então, que a gente possa sentar, o Lucas já está iniciando a elaboração desse projeto. Eu entreguei ao vereador Odair Holanda, foi Odair, a cópia do projeto lá de Floriano, anteriormente, há meia hora atrás. E tem muitas coisas que vocês precisam ter conhecimento que diz esse projeto. Então, o que a gente quer ouvir de vocês é que vocês também tenham essa consciência que na elaboração desse projeto de lei, o que for determinado tem que ser cumprido, tem que ser obedecido, aqueles artigos, para que vocês não possam ser punidos anteriormente. Então, após a sessão, a oportunidade também, eu quero aqui repassar, perguntar a opinião dos nobres vereadores, se concordam que tem que ser dessa forma, porque esta vereadora não toma nenhuma decisão sozinha, né? Estou à frente aqui, presidindo os trabalhos deste poder, mas jamais, nunca tomei, nem pretendo tomar nenhuma decisão sozinha. Então, quero, assim, pedir o apoio dos novos vereadores para que a gente possa solucionar este problema dos nossos amigos que estão sendo prejudicados com este problema, né, que o delegado proibiu esse som, esses paredões lá no balneário. E os donos dos bares alegam que a população deixou de frequentar. Então, eles estão tendo uma renda bem menor do que quando os paredões estavam lá no Balneário Belém Brasília. Então, está se aproximando o final do ano, né? Muitas pessoas, finais de semana, agora esse feriado, com certeza viriam visitar o nosso balneário e vocês estão aí no prejuízo. Então, que a gente possa correr contra o tempo, mas fazer uma coisa certa. E eu quero, assim, pedir o apoio dos nobres vereadores para que a gente possa tomar essa decisão em conjunto, até porque para que nós possamos estar mais fortalecidos, não é verdade? Então, eu gostaria que os meninos não fossem embora para a gente conversar que horas amanhã a gente pode marcar a reunião com o advogado aqui da Câmara, ou ligar para o Édipo para ver se ele pode vir, para a gente definir as coisas. E quero, assim, parabenizar ao secretário de Saúde pela conferência que aconteceu na Secretaria de Saúde. Quero dizer que foi um dia, assim, um pouco aperreado para esta vereadora. Não estive presente o dia todo, mas participei de alguns debates. Fiquei feliz pela participação. Boa parte dos profissionais de saúde, que é a parte mais interessada, mas de algumas entidades. Dizer que ali foram definidos, né, algumas metas, algumas prioridades, algumas necessidades que Guadalupe precisa. Mas, como esta vereadora sempre está presente nestas conferências, fico assim, aqui torcendo e demonstrando a minha esperança para que aquelas metas realmente possam ser realmente contempladas e beneficiar a população de Guadalupe. Porque, na maioria das vezes, tudo aquilo ali é colocado, mas, infelizmente, pelas dificuldades que a prefeitura, que os municípios passam, é uma porcentagem bem pequena é que chega a quem realmente precisa. Então, espero que nós tenhamos uma sorte, que no próximo ano, como bem falou o nosso líder, né, da nossa bancada, que as coisas vão mudar da água para o vinho, é isso que nós estamos esperando. Estou aqui ansiosa, são 10 meses que a gente vem usando essa tribuna, reivindicando, cobrando, pedindo que a população tenha paciência. E eu não perdi a fé e a esperança, não, porque eu confio nesse Pai Todo-Poderoso. Mas que essa mudança realmente aconteça, porque o nosso povo já está desacreditado de quem muito promete, pouco faz. Então, vamos torcer que esses benefícios realmente cheguem à população de Guadalupe em termos de melhorar a quantidade de exames nos laboratórios, que é o que eu mais bati aqui nessa tribuna em relação aos exames básicos, como também exames de alta complexidade, porque somos conhecedores que a população de Guadalupe são pessoas carentes. Se nós tirarmos a porcentagem de quem tem um plano de saúde, é uma minoria muito, muito pequena. E tudo fica na responsabilidade de onde? Do SUS, né? O município que tem que articular. E a gente sabe, como eu relatei aqui, uma amiga minha fez a inscrição, foi lá na secretaria agendar um exame no mês de fevereiro. Nós estamos chegando no mês de novembro, nunca conseguiu. Então, isso é inadmissível para mim. Então, mas o Eduardo, a palestrante, explicou, é um sistema, mas nós temos que apresentar o plano B. Se o A tem essa falha, vamos procurar mudar. A gente sabe que os recursos têm. Muitas vezes sabe da dificuldade, mas muitas coisas não são cortadas, que poderiam ser cortadas. Há alguém, ou A, ou A, B, ou A, C, que tem sempre o benefício. Então, eu espero que realmente as decisões que foram tomadas nessa audiência pública, realmente a gente venha contemplar. Quero também falar ao vereador Jesse James, né, que viajou, que foi em busca de benefícios, que esse benefício seja realmente compartilhado a quem realmente precisa, que realmente se faça um projeto para beneficiar as famílias carentes do nosso município. A gente sabe que é um dos grandes problemas e o que mais causa ansiedade à nossa população é termos um lar, né? Então, eu quero aqui pedir à prefeita que também agilize o mais rápido possível a regularização daqueles terrenos para ser entregue realmente a quem precisa. Porque no período que ele veio a esta casa, nós, vereadores que representamos a população de Guadalupe, tivemos o compromisso no tempo hábil, né, da necessidade que era preciso aprovarmos aquele projeto para vermos a população de Guadalupe, as famílias carentes, serem beneficiadas. Então, eu sei que depende de um custo para regulamentar a questão dos lotes, mas eu estou pedindo aqui à nossa prefeita Nedinha prioridade nesse sentido. Vamos presentear até o final do ano aquelas famílias que fizeram o seu cadastro, porque somos sabedores do transtorno que foi a algumas famílias que perderam, né, as suas casas já construídas uma certa altura. Então vamos rever isso aí e oferecermos essa alegria no final do ano.
Vereadora, me recordou bem o passo batido. A viagem que eu tive a oportunidade de ir foi, fomos ao Pará, representando o município, foi esta viagem, e conseguimos lá carradas de madeira, aproximadamente R$100 mil em madeira serrada, para que possa beneficiar o povo guadalupense. Aqueles necessitados, aqueles que precisam, com certeza irão ser contemplados com madeira de primeira qualidade. Já encontra-se em nosso município. Ok.
E que no momento dessa distribuição, que a nossa prefeita, o nosso secretário, possa pedir opinião dos vereadores que estão no dia a dia, nos bairros, para não tomar decisões isoladamente e a gente muitas vezes deixar de indicar alguém que realmente precisa. Então, nosso líder, deixo aqui essa opinião desta nobre vereadora para que realmente as coisas possam, para que as coisas possam acontecer dessa forma, uma forma justa e correta.
Como nós fazemos parte da bancada e também os vereadores quiserem também, como é, tudo é público, com certeza nós temos acesso à prefeita, iremos procurar e agir da melhor forma possível, todos nós.
E gostaria que o nosso líder também reforçasse a questão do pedido do nosso nobre vereador da Yolanda, que enviei em relação às cópias das licitações. Espero que o nosso governo não tome como exemplos os erros das gestões anteriores, porque usei por várias vezes essa tribuna pedindo cópia das licitações, passava um ano, dois anos, e nós, vereadores, não éramos atendidos. Então, que leve esse recado, porque é um direito nosso, a transparência, o portal da transparência está aí, para nós analisarmos todos os atos do nosso governo, daqui da Câmara. Então, por que dificultar? Então, gostaria que realmente esse documento pudesse chegar à nossa Casa Legislativa na próxima semana, para que eu possa entregar ao nobre vereador Odair Holanda. Já finalizando, quero reforçar as palavras da vereadora Luciana em relação à van itinerante do dia 6 ao dia 10, que a população que tiver interesse em tirar sua carteira de trabalho, que realmente traga a documentação original, que é o RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. Quero, assim, agradecer a ideia e levar ao nosso secretário de estrutura, nossa prefeita, para amenizar o problema do bairro Bela Vista em relação ao problema da água, que ele possa estar falando com o nosso amigo Carlos da Diva, né, para estar abastecendo daquelas pipas em um determinado dia, duas vezes na semana, o horário combinar para que as pessoas possam encher suas vasilhas, né? Isso vai amenizando. Então, deixo aqui esse pedido verbal. Foi um amigo que me sugeriu através do WhatsApp. Quero agradecer a sua ideia, muito louvável. E aqui estou repassando a nossa prefeita para que ela possa amenizar a situação dos moradores do bairro Bela Vista. Dizer da minha alegria que os calçamentos, tanto do bairro Coqueiro, da rua da minha amiga Joaninha, do seu Chico, da Serraria, como também do bairro Bela Vista, pedido que essa vereadora fez por diversas vezes, realmente irá beneficiar a população que tanto necessita. Então, já finalizando, gostaria de agradecer ao nosso pai por esta oportunidade, agradecer mais uma vez aos amigos aqui presentes, que voltem sempre, e convidar os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos os trabalhos da 33ª sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2017. Boa noite a todos e vamos nos encontrar agora com o nosso amigo José Lopes.